música é bem animadinha.
Toda razão aponta caminhos, mas só o amor pode iluminá-los. Na luz do bem conhecerá o que é verdade. Sabe a maior fome do mundo não é de pão, mas de abraços. Não há jardim sem flor, pode ter Deus como Pai, se não tiver o outro irmão. Ninguém esconde o amor no topo de um monte. E o que importa e o que dá vida é o calor que vem do coração. A natureza
sobre cada um de nós, que abençoe as palavras.
vamos convidar a nossa irmã Helda para falar sobre a regra de ajudar. É isso, né?
É isso.
Jesus no ar.
Na realidade, o sinal verde já deu a lição todinha, que é exatamente o tema. Né? Começando, Jesus lá, todo mundo conhece o livro, né? Trouxe até um para mostrar. É um livro assim, encantador. Tudo se passa na casa, normalmente, de Pedro, na casa onde Jesus está, e as pessoas perguntam alguma coisa para Jesus. E Jesus traz ensinamento através de uma história, de algumas ponderações. Todos os capítulos são nesse estilo. E essa é uma regra de ajudar, se passa com João, basicamente. Então João pergunta para Jesus, qual é a melhor forma de ser bom para os outros? Qual é a melhor forma de ser digno da convivência com as pessoas? Essa foi a pergunta de João para Jesus. E Jesus então começa a mostrar uma série de atitudes que a gente deve ter para poder atender a essa questão que João levanta. Como é que nós podemos ser bons? Como é que nós podemos ajudar? Como é que nós poderíamos ter uma atitude digna no relacionamento com as pessoas? Então, algumas ponderações, por exemplo, amar o companheiro de jornada como gostaríamos que o companheiro nos amasse. É bem interessante que essa fazer ao outro o que gostaríamos que fizesse conosco já existe desde os primórdios. Um grande filósofo, não me lembro o título do nome dele agora, mas é: não faça ao outro o que não gostaria que fizesse com você. Era na negativa. Jesus traz o mesmo ensinamento, só que na afirmativa. Não é não faça, é faça. Faça o outro aquilo que gostaríamos que fizesse conosco. É muito interessante a gente perceber que é uma diferença bem explícita, né? Entre não fazer, mas por fazer. Fazer afirmativamente. Quando você quiser ajudar alguém, recorda que muitas dificuldades das pessoas tem origem na necessidade de uma amizade. Muitas pessoas são agressivas porque elas não têm pessoas que se relacionam bem com elas. Que a gente tem que estar atento ao perceber quando a pessoa não está bem, está tendo atitudes desequilibradas ou agressivas mesmo, um pouco estáveis, muitas vezes tem a ver com o que ela não tem e gostaria de ter. Amizade, amor, respeito, a gente está sempre atento a isso. Um outro aspecto é quando há problemas difíceis a serem resolvidos, nós precisamos ter uma cortesia, nós temos que ter uma atitude fraternal com o outro, porque é uma forma de você respeitar o outro. Então nós precisamos, sempre quando tiver problemas difíceis a resolver, não querer impor, não querer ter uma atitude impositiva mesmo, uma atitude que não seja fraterna, que não seja agradável, que não seja gentil. E aí a gente tem que estar sempre prestando atenção. São alguns ensinamentos que Jesus nos traz. Ao ser procurado por alguém por alguma coisa, com a necessidade de ter atitudes carinhosas. Quer dizer, ele reforça sempre nesse detalhe da relação fraterna entre as pessoas, né? Então nós precisamos estar prontos a ouvir. Muitos problemas das pessoas são porque ela não tem alguém que possa ouvir. Acho que todo mundo passa por um momento que gostaria que o outro ouvisse. E às vezes quando a gente expõe um detalhe, uma dificuldade, um problema para o outro já vem logo com uma solução. Ao invés de simplesmente ouvir, ele quer oferecer alguma coisa. E às vezes nem ouve direito. Então Jesus fala, nós temos que aprender a ouvir. Ficar atento. Ser atencioso é você saber ouvir. E às vezes você não tem que fazer absolutamente nada. A pessoa só está precisando de expor o que ela está sentindo. E nós interrompendo com palavras, achando que estamos ajudando, nós estamos impedindo que essa pessoa coloque para fora aquilo que está trazendo amargor para ela. Então a gente aprendeu a ouvir. É um outro detalhe que Jesus nos alerta. Quando alguém que trabalha E a gente quer, percebe alguns inconvenientes no trabalho dessa pessoa, a primeira coisa que a gente costuma fazer é reclamar, é corrigir, né? Então Jesus fala que nós também devemos procurar reconhecer o que aquela pessoa está fazendo de bom. Qual é a qualidade que ela tem? Ao invés de já começar logo criticando o que ela faz e que não deveria, perceber o que ela tem de bom naquilo que ela faz e valorizar. Porque muitas vezes a pessoa também ela tem uma atitude agressiva porque ela não é respeitada pelo outro. Ela às vezes não consegue ter um bom relacionamento com as pessoas com quem a gente fala, por exemplo. Então, se a gente reconhece o que ela faz de bom, ela vai se sentir muito mais suave, vai perceber que ela faz coisas boas, que ela está realizando um bom trabalho, mesmo que aquele especificamente não esteja. Mas ela, então, ela vai se olhar de uma forma muito mais amorosa, vai ter um lugar para si mesma, muito mais amoroso. Isso vai fortalecer o lado bom dela. Se a gente coloca toda uma questão negativa no que ela faz, a gente está reforçando um lado que não é bom, ou que naquele momento não está bom. Mas se a gente reforça um lado positivo dela, que faz o trabalho direitinho, ela vai procurar se ver como uma pessoa que faz alguma coisa boa e vai se sentir mais fortalecida e vai então ter uma atitude muito mais, de um olhar muito melhor para ela mesma. Então ela vai realizar coisas de uma forma muito melhor do que realizava antes. Uma outra coisa é o pessimismo, que Jesus também nos alerta. Muitas vezes nós somos pessimistas. Ah, não vai dar nada certo. Ah, mas se eu sair de casa hoje, eu acho que eu não vou dar conta, não vou reverter. Esse pessimismo nós temos que ter um olhar para isso. Precisamos fugir desse pessimismo. Mas ele alerta, precisamos também estar atentos aos obstáculos que tem na vida. Não é simplesmente ter um otimismo exagerado, um otimismo descontrolado. A gente tem que ter bom senso. A gente não pode ser pessimista, mas estar atentos às circunstâncias da vida. Então é importante que a gente tenha essa percepção. Expressar sempre um gesto de bondade espontâneo, mesmo que nos pareça impossível. A gente procurar, o ser espontâneo mesmo, passa por uma disciplina. Porque nós queremos fazer coisas boas, ter atitudes boas, com relação a qualquer coisa que nos aconteça, mas muitas vezes ainda não estamos preparados para ser espontaneamente bom. Não é? Ainda precisamos de disciplina. Talvez por isso a irmã falava tanto para o Chico, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Porque a disciplina passa por várias faces das nossas atitudes. Então, se nós começarmos a nos observar, será que eu estou tendo atitudes boas com as pessoas? Será que eu estou tendo atitudes fraternas com as pessoas? Então, eu observar conscientemente qual é a minha atitude com relação às pessoas e me disciplinar. E se a gente fizer isso constantemente, insistentemente, nós passaremos a ter atitudes positivas com relação às pessoas de uma forma espontânea. É o que Jesus nos alerta, procurarmos ser espontâneos na fraternidade, na gentileza, na bondade com as outras pessoas. Um outro aspecto que Jesus também nos alerta é com relação à gratidão. Devemos ser gratos por tudo o que temos. Tudo. Das pequenas às grandes coisas. E ele traz um exemplo. O sol aquece a vida, mas é a semente de trigo que fornece o pão. Então devemos agradecer por tudo, desde o calor, a luz do sol, à pequena semente que proporciona alimento, que nos proporciona uma alimentação saudável ou um bem-estar maior. Então, sermos gratos a tudo, indistintamente. Porque a gratidão nos traz um benefício, uma até cura interior, porque nós passamos a mudar o nosso padrão vibratório pela gratidão em nós. Uma outra coisa importante, deixar o movimento do amor, que é uma bênção de Deus para nós, passar pelos nossos corações e desse amor, passando pelos nossos corações, fortalecer essa nossa relação com as pessoas. Para ser bondoso, precisamos de ser amorosos também. Então, o amor é indispensável nessa relação. Jesus termina exatamente com a gratidão e com o amor, nessa resposta a João. E acrescenta o mestre, quando João pergunta, mas como é que eu vou conseguir fazer tudo isso? Aí Jesus responde que o recurso que nos proporciona ser assim é a bondade. Então, a boa vontade. Então, nós precisamos ter boa vontade para buscar esses caminhos para nós. Boa vontade para exercer esses ensinamentos. Boa vontade para ser amoroso, boa vontade para ser fraterno, boa vontade para ser grato, para fazer essa mudança em nós. Tão importante que a gente tenha isso. Precisamos ter boa vontade para podermos um dia ser uma pessoa digna na relação com os nossos companheiros de jornada. E o ponto é, que João nos coloca ali, é como é que eu vou ter uma atitude digna? E Jesus traça esse caminho. E ali finaliza exatamente com a gratidão e com o amor. Então, são linhas que a gente deve sempre procurar ter no nosso comportamento no dia a dia. É ou não é o sinal verde aqui, não é? A mensagem do sinal verde, é exatamente isso. E aí eu coloco assim, eu fiquei esses dias todos refletindo no dia a dia, observando, né? Me observando e observando as pessoas. Então há algumas coisas que nos passam despercebidas muitas vezes. Por exemplo, você passa para alguém e essa pessoa está com um olhar triste. Fora do normal, vamos dizer assim, né? As pessoas às vezes têm um semblante do sonho, tudo, mas você vê que a pessoa está triste porque está passando por uma dor. O que nós muitas vezes fazemos? Muitas vezes nós nem percebemos. Nós estamos tão atribulados com os nossos problemas que temos que sair para resolver, temos que ir ao banco, temos que trabalhar, e não percebe o outro perto de nós. Uma das primeiras coisas é olhar. É olhar para as pessoas com quem a gente está, por aquelas coisas que a gente está passando. Às vezes não é nem pessoa do nosso conhecimento, a gente não sabe quem é. Está na rua, está no ônibus. Mas a gente tem esse olhar. Um olhar de perceber o outro, como a gente deve ter a disposição para ouvir, como Jesus colocou. Nós precisamos ter essa percepção, a disposição de perceber o outro perto de nós. Se nós não temos condições de ir lá abraçar ou perguntar como é que está, às vezes a gente não conhece, ou essa pessoa não está nem receptiva até de cheio, existe um recurso maravilhoso para a prece. Então, a gente simplesmente olha para essa pessoa e faz uma prece por ela. Nós já estamos fazendo algo, estamos agindo favoravelmente e amorosamente para essa pessoa. Uma pessoa que está com a lágrima nos olhos, está além de triste, está chorosa, né? E às vezes não está nem com lágrima nos olhos, mas se sente que a lágrima está ali, a qualquer hora pode se derramar pelo outro. E o que a gente pode fazer? Se a gente conhece, se é uma pessoa amiga, a gente pede para dar um abraço, né? A gente vai dar um abraço e isso aí dá uma fortalecida, porque a gente está deslocando energias amorosas nossa para outra pessoa no contato. É muito mais instantâneo essa auxílio que a gente está tentando transmitir ao outro. Então a gente pode secar a lágrima do amigo ou dessa pessoa com um simples abraço. Ela vai se sentir querida, vai se sentir acolhida, não é? A gente gostaria se a gente estivesse nessa situação e alguém chegasse e desse um abraço. Quando eu trago para alguém que queira falar alguma coisa conosco, o que a gente pode fazer? Como Jesus colocou, vamos estar disponíveis para ouvir. Tem até um texto do Rubem Alves que chama Escutatório. A gente fala muito, não é oratório, é escutatório. Primeiro a gente tem que parar de aprender, de saber falar, e muitas vezes temos que aprender a ouvir. É muito legal ter na internet para ler esse texto. Respeitar a opinião do outro. Entra também um livro, um texto aqui, do Sinal Verde. Respeitar a divergência. Nós não temos por obrigação, só porque o outro quer, pensar igual a ele. Nós somos personalidades distintas, indivíduos. E nós temos maneiras de pensar diferentes, nós temos cultura diferente, nós temos educação diferente, nós temos contextos de vida diferentes. Então, nós não podemos pensar igual. A divergência é importante. Por que existe a divergência no mundo? Porque é com a divergência que nós aprendemos. Se todos ficassem na mesmice, nós não aprenderíamos nada, sem uma sensação de conforto, e não iríamos aprender nada, porque está tudo bem. Existe a divergência para nos tocar, para mexer conosco, para nos fazer refletir. Se o outro pensa diferente de mim, eu vou pensar a respeito. Ele pensa diferente, será que ele tem razão? Será que eu posso aprender alguma coisa com ele nesse pensar diferente? Ao invés de criar uns obstáculos, vamos acolher o outro e aprender com ele um olhar diferente sobre a vida, sobre as circunstâncias. É importante que a gente tenha esse olhar, essa sensibilidade, né? E uma outra coisa é aprender a sentir o que o olhar do outro está querendo dizer para nós. Eu gosto muito do olhar, tem uma relação muito assim com o olhar das pessoas, né? E no olhar das pessoas também. Então, assim, o sentir o que o olhar de alguém está querendo dizer da sua dor, do seu sofrimento, e ser sensível a isso. Até que ponto nós somos sensíveis à dor do outro? Mesmo quando a gente tem um trabalho voluntário, mesmo quando a gente tem um grupo como o nosso mesmo aqui, de querer ajudar as pessoas, tudo, às vezes nós não percebemos. Eu acho que aqui todo mundo percebe, porque pelo trabalho que faz não vai fugir disso. Mas no dia a dia, você vê o olhar de alguém sofrendo e não tem a sensibilidade de perceber o quanto isso pode estar sendo dolorido e sofrido para essa pessoa. É realmente a gente mudar essa nossa maneira de ver o outro, de ver as coisas que estão acontecendo e sermos sensíveis e fraternos nessas relações. E muitas vezes a gente fala assim, muitas pessoas falam assim, não é o caso aqui também, com certeza, quando a gente fala que acontecem as coisas fora, difíceis, um sofrimento, coisa, sei lá, a pessoa que não tem casa para morar, não tem comida para comer, então, mas Deus é tão injusto, né? Deus não está vivendo que poderia fazer outra coisa, né? Tem um texto da Madre Teresa de Calcutá, que eu gosto muito, e este eu vou ler, eu não vou me aventurar a falar nada de novo. É assim, se às vezes os nossos pobres morrem por privações, não quer dizer que Deus não cuidou deles, mas é que vocês e eu não lhes demos aquilo que deveríamos dar. Não fomos para eles instrumentos de amor nas mãos de Deus para oferecer-lhes pão, roupa, etc. Não reconhecemos quando mais uma vez Cristo veio a nós, escondido sob as aparências de um homem faminto, do homem solitário, da criança sem casa em busca de um refúgio. Deus se identificou com os famintos, os doentes, os nus e os sem teto. A fome não é somente fome de comida, mas também fome de amor, de cuidados, de significar algo para alguém. A nudez não é só falta de roupa, mas necessidade daquela compaixão que tão poucos demonstram em relação aos desconhecidos. A falta de um teto não é só a falta de um abrigo feito de pedras, mas não ter nada nem ninguém para poder considerar como seu. Esse texto eu acho lindo e toca fundo e nos faz olhar de uma forma diferente essa questão. Ela tem outros textos maravilhosos e eu coloquei no livro de onde eu tirei aqui, para caso vocês queiram pesquisar alguma coisa. Então vale a pena de sempre refletir. Como é que nós estamos lidando com o outro? Além de dar a sopa, dar a cesta, fazer o culto no ar. Até que ponto isso está sendo maquinal? Até que ponto isso está sendo só uma forma de expressar algo? Mas não está no fundo do coração. Eu sei que as pessoas aqui não estão assim, mas normalmente muita coisa acontece de uma forma sem perceber exatamente o que está fazendo. Como aquelas pessoas que pedem nos pontos, nos faróis, né, como alguns paulistas falam, né, e eu falo semáforo, cada um fala do que acha melhor, né, de ir para frente. E essa pessoa dá uma moeda, dá um dinheiro, só que uma forma de desencargo de consciência, estou ajudando. Até que ponto isso está saindo do coração? E assim é a atitude de muitos de nós. Até que ponto que nós fazemos, aparentemente, sendo algo bom para o outro, está realmente saindo do coração? Porque aquilo que nós estamos fazendo para o outro, para o outro, saindo do coração, não vai ser só material. Vai com uma carga emocional, amorosa, e vai com uma prece, mesmo que às vezes não está explícita. Queria terminar com um texto do Rubem Alves. Todo mundo conhece o Rubem Alves, né? Conhece? Quero falar com o Rubem Alves? Rubem Alves foi pastor, foi cronista, antes de ser cronista, ser poeta, ele foi um pastor, faleceu numa passada, uma reclamação, e deixou um texto maravilhoso. E esse texto se chama É Assim Que Acontece a Bondade. Ensinar primavera às areias e aos gelos é coisa difícil. Gelos e areias nada sabem sobre primaveras. Pois eu desejaria saber ensinar a solidariedade a quem nada sabe sobre ela. O mundo seria melhor, mas como ensiná-la? Será possível ensinar a beleza de uma sonata de Mozart a um surdo? E poderia ensinar a beleza das telas de Monet a um cego? De que pedagogia irei falar? Há coisas que não podem ser ensinadas, coisas que estão além das palavras. Cientistas, filósofos e professores são aqueles que se dedicam a ensinar as coisas que podem ser ensinadas por meio de palavras. Sobre a solidariedade, muitas coisas podem ser ditas. É possível desenvolver uma psicologia da solidariedade ou uma sociologia da solidariedade ou uma ética da solidariedade. Mas os saberes científicos e filosóficos sobre a solidariedade não ensinam a solidariedade. Da mesma forma, algumas críticas da música e da pintura não ensinam a beleza da música e da pintura. A solidariedade como a beleza é inefável, está além das palavras. Palavras que se ensinam são gaiolas como para pássaros engaioláveis. Mas a solidariedade é um pássaro que não pode ser engaiolado. Não pode ser dito. A solidariedade pertence à classe de pássaros que só existem em voo. Engaiolados, eles morrem. Walt Whitman tinha consciência disso quando disse: sermões e lógicas jamais convencem. O peso da noite cava bem mais fundo em minha alma. E Fernando Pessoa sabia que aquilo que o poeta quer comunicar não se encontra nas palavras que ele diz. Ela aparece nos espaços vazios que se abrem entre elas, as palavras. Eu acho essa frase maravilhosa, dá um texto sozinho. Nesse espaço vazio se ouve uma música, mas essa música de onde vem se não foi o poeta que a tocou? O que pode ser ensinado são as coisas que moram no mundo de fora. Astronomia, física, química, gramática, anatomia, números, letras, palavras. Mas há coisas que não estão do lado de fora. Coisas que moram dentro do corpo, estão enterradas na carne como se fossem sementes à espera. Sim, sim, imagine isso. O corpo como um grande canteiro. Nele se encontram adormecidas em estado de latência as mais variadas sementes. Elas poderão acordar como a bela adormecida acordou com um beijo. Mas poderão também não brotar. Tudo depende, as sementes não brotarão se sobre elas houver uma pedra. E também pode acontecer que, depois de brotar, elas sejam arrancadas. De fato, muitas plantas precisam ser arrancadas antes que cresçam. Pragas, tiriricas, picões. Uma dessas sementes é a solidariedade, essas que a gente não tem no mundo. A solidariedade não é uma entidade do mundo de fora, ao lado de estrelas, pedras, mercadorias, dinheiro e contratos. Se ela fosse uma entidade do mundo de fora, poderia ser ensinada e produzida. Solidariedade é uma entidade do mundo interior. Solidariedade nem se ensina, nem se ordena, nem se produz. Solidariedade tem que brotar e crescer como uma semente. Veja o IP Florido. Ele era apaixonado por IP, principalmente pela amarela. Então, ele sempre usa a figura do IP nas coisas dele. Veja o IP Florido, nasceu de uma semente. Depois de crescer, não será necessário nenhuma técnica, nenhum estímulo, nenhum truque para que ele floresça. Ângelo Silésios, místico antigo, tem um verso que diz: a rosa não tem porquês, ela floresce porque floresce. O ipê floresce porque floresce. Seu florescer é um simples transbordar natural da sua verdade. A solidariedade é como o ipê, nasce e floresce. Mas não em decorrência de mandamentos éticos ou religiosos. Não se pode ordenar, seja solidário. A solidariedade acontece como um simples transbordamento. As fontes transbordam. Já disse que solidariedade é um sentimento. É esse o sentimento que nos torna humanos. A solidariedade me faz sentir sentimentos que não são meus, que são de um outro. Acontece assim. Ele conta uma história. Eu vejo uma criança vendendo balas no semáforo. Ela me pede que eu compre um pacotinho de suas balas. Eu e a criança, dois corpos separados e distintos. Mas eu olhar para ela estremeço. Algo em mim me faz imaginar aquilo que ela está sentindo. E então, por uma magia inexplicável, esse sentimento imaginado se aloja junto dos meus próprios sentimentos. Na verdade, desaloja meus sentimentos, pois eu vim no meu carro com sentimentos leves e alegres, e agora esse novo sentimento se coloca no lugar deles. O que sinto não são meus sentimentos. Foram-se a leveza e a alegria que me faziam cantar. Agora são os sentimentos daquele menino que estão dentro de mim. Meu corpo sofre uma transformação. Ele não é mais limitado pela pele que o cobre. Expande-se. Ele está agora ligado a um outro corpo que passa a ser parte dele mesmo. Isso não acontece nem por decisão racional, nem por convicção religiosa, nem por mandamento ético. É o jeito natural de ser o meu próprio corpo movido pela solidariedade. Pela magia do sentimento de solidariedade, meu corpo passa a ser morada do outro. É assim que acontece a bondade. O menino me olhou com os olhos suplicantes e, de repente, eu era um menino que olhava com olhos suplicantes. Eu coloquei o link dessa história também no folheto, se quiserem ler de novo. Eu acho lindo, contém outros textos do livro Como Ensinar a Compaixão também. E acho que vale a pena, são olhares maravilhosos sobre aquilo que a gente busca, principalmente com o trabalho aqui. E, por certo, vai enriquecer esse sentimento de solidariedade e bondade em cada formação. Muita paz para todos.
Então, eu vou agradecer as palavras. E tudo o que foi dito me fez pensar assim, né? Qual som que nós estamos produzindo na nossa passagem? É ruído ou é melodia? E isso faz toda a diferença pelas pessoas que estão em volta e também no ambiente. Isso modifica a intenção. E vou comentar mais uma coisa, né? A música fala do amor, que é por meio do amor que nós transformamos as coisas. E vocês podem perceber que o amor deixou marcas de 2000 anos, ou até mais, por Confúcio, Marcelo, Jesus, como se tem. Então, é somente por meio do amor que nós transformamos o mundo, né? É isso aí. Então, vamos mais uma vez levar nossos pensamentos. E vamos fazer a peça que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós.